Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Essa videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.jsl.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da JSL e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Ramon Alcaraz, diretor-presidente da JSL, e o senhor Guilherme Sampaio, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Ramon, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Ramon, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Com muito prazer que estamos aqui hoje para divulgar os resultados da JSL no segundo trimestre de 2025. Vamos começar por alguns destaques. Receita bruta de 2,8 bilhões, com crescimento de 11% em serviços e em 50% na venda de ativos, comparando com o mesmo tri em 2024. Comprovando que o nosso modelo de negócio impulsiona o crescimento orgânico, mesmo num cenário adverso como o atual. Nos novos projetos, temos tido uma preferência clara pelo modelo asset light, sendo 62% neste modelo, reduzindo de forma considerável nosso CAPEX líquido. O trimestre fechou com apenas 18 milhões. EBITDA de 492 milhões, com margem de 21,6%, são 2,4 pontos percentuais a mais quando comparado com o mesmo tri de 2024. Com isso, mantemos as margens operacionais no patamar adequado. 1,5 bilhões de novos contratos no segundo tri de 2025. Com isso, já são mais de 3,3 bilhões nesse primeiro semestre de 2025, garantindo assim a nossa receita futura contratada. Fluxo de caixa após o crescimento de 295 milhões. Isso são 22% acima do segundo tri de 2024, reforçando nosso foco na geração de caixa e o que promove desalavancagem. Falando em sustentabilidade, selo ouro no GHG pelo sexto ano consecutivo e selo prata no EcoVadis, bem acima da média global do setor. Na página 3, temos demais indicadores econômicos, tais como lucro líquido ajustado de 36,3 milhões, 10% acima do mesmo tri de 24, e ROIC de 14,5%. Vou aqui me permitir fazer mais alguns destaques. Crescimento de 13% sobre o segundo tri de 24, se desconsiderarmos as receitas do transporte de grãos, aonde reduzimos intencionalmente. Ramp-up dos contratos firmados em 2024 e primeiro tri de 25. Reequilíbrio da rentabilidade dos contratos comerciais por meio de ajuste de preços para fazer frente à inflação de insumos. Implantação de iniciativas para ganho de eficiência e redução de custos, contribuindo para a evolução das margens no período. Mas como nem tudo são flores, o resultado segue pressionado pelas despesas financeiras, puxado pelo CDI elevado do trimestre, o que reforça o foco na estratégia de desalavancagem. Na página 4, apresentamos como nossa receita é diversificada em setores e segmentos, em toda a cadeia logística. 28% da nossa receita não envolve caminhões, e sim gente e tecnologia. São as operações de armazenagem, intralogística, nos mais diversos setores da economia, tais como automotivo, bens de capital, celulose, portos, terminais intermodais e agora aeroportuária. 66% em operações que envolvem caminhões, tanto na versão Asset Heavy como Light, seja no transporte internacional de alimentos resfriados e congelados, na distribuição urbana de alimentos, bebidas e bens de consumo, e no transporte dedicado para diversas indústrias, tais como florestal, automotivo, químicos, entre outros. 6% no que chamamos de carga geral, operações 100% Asset Light, com agilidade e flexibilidade para atendimento das flutuações de demanda. É justamente nesse segmento que entra o nosso JSL Digital, abrindo uma avenida de crescimento com escalabilidade e eficiência na gestão de agregados e terceiros. Vejam que 94% da nossa receita está concentrada em serviços com alto grau de especialização e essencialidade na cadeia de suprimentos e venda dos nossos clientes. Na página 5, demonstramos como funciona nosso modelo de gestão. Nossa estratégia se baseia na necessidade de cada cliente. O entender para atender é um mantra dentro da nossa gestão e não é uma frase de marketing. Temos uma gestão individualizada de cada contrato. Os projetos são customizados e desenvolvidos junto com o cliente. Precificação adequada, controle de custos e eficiência é o que garantem a sustentabilidade do contrato, com ganhos de produtividade para ambas as partes. Temos uma estrutura de gente formada por uma diretoria de negócio, um gerente de contrato e gestores de negócio com autonomia para a tomada de decisões rápidas. A experiência do nosso time garante uma implantação rápida e eficiente dos novos projetos. Os últimos projetos, por exemplo, alguns com bastante complexidade, foram implantados em tempo recorde. O resultado é uma entrega com excelência, garantindo um cliente fidelizado, o que gera cross-selling. Com isso, temos um crescimento sustentável, com resiliência de margens e resultados. Na página 6, vemos a transformação da escala e crescimento orgânico da JSL. Vejam o CAGR orgânico de cada empresa, partindo do trimestre de aquisição de cada uma. Tivemos um CAGR orgânico de 16% desde o IPO, no terceiro trimestre de 2020. No consolidado, temos um CAGR de 30%, gerando um crescimento desde então de 242%. Destaco a base diversificada de clientes e a longevidade que temos com cada um deles. Temos orgulho da quantidade e qualidade da nossa carteira, mas o nosso maior compromisso é fazer com que cada cliente se sinta o mais importante e relevante, pois o que sabemos fazer é entender para atender. Chamo a atenção para a quantidade relevante de contratos dentro dos mesmos clientes, pois cada um deles tem uma cadeia completa da logística, passando pelo embalde, intralogística, outbound, transporte, armazenagem, movimentação interna, terminais intermodais, distribuição urbana e, em alguns casos, até o last mile. A JSL é o único operador logístico do país com capacidade de atender toda essa cadeia. Agora, para melhor detalhar os números e indicadores financeiros, chamo meu amigo Guilherme Sampaio, CFO da JSL. Guilherme.
Obrigado, Ramon. Bom dia a todos. Antes de entrar nos detalhes dos números, ainda na página 7, queria destacar o volume de fechamento de novos contratos, 1,5 bilhão nesse segundo trimestre, que se somam aos 1,8 bilhão assinados no primeiro tri. Esses 1,5 bi, com um prazo médio de 67 meses, e foram assinados principalmente com clientes no setor de alimentos e bebidas e de siderurgia e mineração. Um ponto importante: 62% desses novos contratos com perfil asset light, pelo perfil do projeto em si ou pela nossa decisão de alugar a frota para alguns desses projetos. Com isso, nosso CapEx líquido no trimestre fechou em R$ 18 milhões. Bom, indo aos números, o crescimento da receita líquida foi de 11% ano contra ano, ou 13% se excluirmos a redução da receita de transporte de grãos da IC Transporte, que já havíamos falado que iria acontecer quando anunciamos a aquisição. Isso mostra a nossa capacidade de crescer de forma resiliente já nesse patamar de receita. A JSL continua diversa, em mais de 20 setores de economia. No trimestre, 24% da nossa receita foi em alimentos e bebidas, e 17% papel celulose, 14% no automotivo. Mas o que é mais interessante foi o crescimento do setor do e-commerce na nossa receita. Cresceu 41% ano contra ano. Só lembrando que a entrada no setor se deu com a aquisição da FSJ, no final de 23. E hoje, três das nossas empresas já têm serviços no setor, cada uma com a sua especialidade, e entendemos que é um setor que ainda tem muito potencial para ser explorado. Outros destaques de crescimento, ano contra ano, fica com papel celulose, com 24%, e 12% do automotivo, que demonstra a nossa capacidade de aumentar o share of wallet em setores mais consolidados. Indo aos resultados. Como falamos, entregamos a recomposição que havíamos prometido desde o quarto tri de 24. Fechamos o trimestre com 13,6% de margem EBIT, com 310 milhões, e margem EBITDA consolidada em 21,6%, com 492 milhões de EBITDA no trimestre. Lucro, obviamente impactado pelo patamar do CDI, fechou o trimestre em 36 milhões. Esses resultados só foram possíveis pela diligência e agilidade dos nossos times na recomposição do preço dos projetos que estavam desalinhados, também pela entrada dos projetos já numa safra com um custo de capital atualizado, e também pelo projeto Escala JSL, que foca em eficiência e redução de custos, que vou falar um pouco mais para frente. É importante dizer que ainda temos alguns contratos em processo de reequilíbrio, e a resolução dessas negociações contribuirá para as margens da JSL no futuro. Indo para o próximo slide, quebro os números em Asset Light e Asset Heavy. O Light fechou o trimestre com 1,2 bi de receita, 14% maior do que o segundo tri de 24, sem a receita dos grãos. E a margem EBITDA em 22%, com 260 milhões de EBITDA no trimestre. Alguns destaques aqui no Asset Light. Primeiro, projetos novos em fluxos essenciais dos nossos clientes, como temos repetido, que é o nosso foco. Segundo, projetos de transporte dedicados que já contam com a frota alugada. E terceiro, a JSL Digital, que cresceu 4 vezes versus o primeiro trimestre, e achamos que realmente será uma bela nova avenida de crescimento para a JSL no futuro. O Asset Heavy cresce 10% versus o segundo tri de 24, com 1,1 de receita, com margem de 20,9 e 229 milhões de EBITDA. Aqui trago também alguns temas. Temos flexibilizado em alguns projetos específicos o uso de frota terceira versus ativo próprio, sempre em conjunto com os nossos clientes. Isso traz o perfil da margem EBITDA um pouco para baixo. E também nesse perfil de contratos que ainda temos discussões importantes em andamento com os nossos clientes. Um outro ponto é o impacto na venda de ativos. Se olharmos só o EBITDA de serviços, a margem seria de 21,3%. Estamos com foco total nessas discussões e espero que em breve eu possa dar a notícia da solução desses temas para os senhores e trazer o upside para a margem consolidada da companhia. No próximo slide, trago um pouco mais de detalhes sobre um projeto interno que desenhamos no final do ano passado, o Escala JSL. Aqui, o principal objetivo é identificar e capturar potenciais benefícios pelo tamanho e pela escala da JSL. Buscamos eficiência por digitalização, por sinergias, por revisão de processos. A gente, obviamente, respeita o que foi acordado com os nossos clientes e, principalmente, a independência operacional das nossas empresas adquiridas. O que estamos buscando é o detalhe das sinergias operacionais, replicar ações de uma empresa para outra, de um projeto para o outro, centralizações, digitalizações e etc. Do que foi mapeado de ações e já demos andamento, já temos 229 milhões de redução de custos anualizando o benefício dessas ações. Criamos uma área para realmente tirar proveito da escala no nível mais minucioso. Podemos falar mais sobre o tema nas perguntas e respostas. Indo para o próximo slide, a estrutura de capital, fechamos o trimestre com 1,9 bi em disponibilidade, sendo 1,3 bi em caixa e 500 milhões em linhas compromissadas, que cobre a nossa dívida de curto prazo em 2,1 vezes. A dívida líquida fechou o trimestre em 5,8 bi e a alavancagem em 3,18, versus 3,31 vezes no primeiro tri de 25. Aqui já estou tirando o efeito do crédito do Sistema S, que foi lançado no segundo tri do ano passado. Isso confirma o movimento de desalavancagem da JSL, que tem apresentado melhora na geração de caixa pelo capital de giro, que foi um dos temas do tri passado, e pelo CAPEX reduzido, pela nossa revisão da estratégia de compra de CAPEX. No trimestre, a geração de caixa, já após o CAPEX e crescimento, foi de R$ 300 milhões, 20% maior do que o primeiro tri desse ano. Com isso, volto a palavra para o Ramon e estarei à disposição nas perguntas dos senhores. Ramon, volto contigo.
Obrigado, Guilherme. E agora, para finalizar, quero fazer as nossas últimas considerações antes de abrir para os senhores. Temos um negócio que garante resiliência, mesmo em cenários econômicos desafiadores. Temos expertise para atender os mais diversos setores da economia e nos mais variados segmentos da cadeia logística. Estamos focados na otimização na alocação de capital, com grande potencial na redução da alavancagem. Estamos focados em programas estruturados em redução de custos e eficiência operacional. Nosso DNA de entender para atender é o que sustenta nosso alto potencial de cross-selling e a capacidade de celebrar contratos de longo prazo. Mas o nosso maior trunfo são 35 mil colaboradores diretos e os mais de 50 mil agregados, que trabalham de forma coordenada, engajada e em prol dos mesmos objetivos. E é isso que difere um time de um aglomerado de pessoas. JSL Digital, nosso pulo para a era digital, gerando crescimento acelerado e rentabilidade no modelo 100% A70. E se me permitem fazer uma pequena brincadeira, são nesses momentos de volatilidade do mercado que os homens se separam dos meninos e as mulheres das meninas. Nossos diferenciais estratégicos, com escala e amplo portfólio de serviços e soluções customizadas para todos os setores, são os que determinam e garantem nosso crescimento, com rentabilidade e confiabilidade dos nossos clientes. Agradeço a atenção e muito obrigado. E agora, abro para as perguntas dos senhores e senhoras. Eu e Guilherme estamos aqui à disposição.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e em seguida clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite a sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e de sua companhia. A nossa primeira pergunta vem do senhor Matheus Santana, do XP. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir.
Oi, Guilherme, Ramon, bom dia. Obrigado pela minha pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui, tá? A primeira em relação ao JSL Digital, assim, vocês colocaram um número aí que tinha um crescimento bem grande em relação ao primeiro tri, né, esses quatro vezes. Eu queria ter uma ideia, assim, o que vocês consideram que é o patamar que essa empresa pode chegar, assim, qual é o patamar dessa nova segmento de operação? Também disso, eu queria saber um pouco, pensando aqui nas tarifas de importação do Trump, que entraram em efeito agora, né, vocês acreditam que isso pode ter algum volume, algum efeito positivo em relação ao volume no terceiro tri, até que pegando em comparação, a gente viu, por exemplo, portos, teve um efeito bem positivo, assim, de carga puxando. Vocês acham que pode ter um efeito parecido aqui? São essas duas aqui, obrigado.
Bom dia, Matheus. Obrigado pela sua pergunta. Vamos começar pelo JSL Digital. Acho que a grande vantagem dessa ferramenta é exatamente a escalabilidade, né? Quer dizer, esse troço, ele praticamente não tem limite. Por quê? Porque ele é totalmente asset-zero, ele depende de uma infraestrutura bastante pequena, então ele pode escalar com um custo fixo muito marginal. Então, é nisso que a gente aposta. Lógico. A gente cresceu sobre uma base pequena, né? A gente cresceu quatro vezes, mas o valor absoluto ainda não é um volume tão astronômico. Mas a gente considera que isso pode ser, em pouco tempo, um dos nossos maiores mercados. É um mercado com um volume gigantesco de carga e com uma demanda, sazonal, o que ajuda, porque a gente pode tradear exatamente entre essas safras, seja final do mês, seja época do ano, seja por uma questão de safra ou qualquer coisa parecida. Então, a gente realmente acha que está com uma ferramenta com grande potencial futuro. Já em relação ao tarifaço, né, a gente acredita sim que podemos ter um ganho indireto. Vou dar um exemplo: a gente tem um volume importante de transporte de carne para os países aqui da América do Sul, né? Principalmente através da Marvel, com transporte de carga frigorífica e resfriada. Estou falando de Argentina, Chile, Peru, etc. A gente acredita que com essa tarifa da carne, provavelmente você vai ter uma demanda menor para exportação para os Estados Unidos, e isso vai ser canalizado para os países aqui da América do Sul. Mas isso é só um chute, né? Isso não aconteceu de fato ainda, até porque é muito recente. Mas a gente acredita sim que pode ter um benefício, talvez aí mais do meio para o fim do terceiro tri e principalmente no quarto tri. Aí, Guilherme, quer complementar?
Não, acho que é isso, Ramon. Matheus, acho que talvez só para colocar algum número de novo. A gente ainda não tem o um número do JSL Digital especificamente, mas só para lembrar, né? Quando a gente fala do mercado rodoviário, transporte de cargas, a gente está falando de um mercado de 600 bilhões de reais no Brasil, e a maior parte desse volume ele é transportado por motoristas terceiros assim,
Autônomos.
autônomos, né? É isso que eu quero dizer, autônomos. Então, assim, essa ferramenta ela é um facilitador para trazer esse volume, obviamente, principalmente num cenário onde o capital de giro é uma coisa super gritante, assim, o custo do ativo está muito alto. É uma ferramenta que vem para posicionar a JSL para ser o um intermediário entre os grandes embarcadores do Brasil e esse volume que é transportado localmente. Então, assim, a gente realmente tem bastante expectativa desse assunto. Só que agora é começar a tracionar para a gente, inclusive, entender o tamanho, que isso pode tomar, né?
Só para completar esse assunto, né, eu acho que a nossa grande diferença para outras plataformas que já existem é que está por trás a responsabilidade da JSL em cumprir e transportar aquela carga. As outras plataformas apenas é um marketplace aonde junta a oferta
Intermediário.
com a demanda. A gente, além de fazer isso, se responsabiliza como JSL em cumprir aquele volume, que eu acho que é o grande problema das indústrias, né? Era só para fechar esse assunto. Creio que a gente respondeu, se não, por favor, fique à vontade. Obrigado, Matheus.
Ficou bem claro aqui, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Oi, bom dia, Ramon, Guilherme, obrigado pelo espaço. Eu tenho dois temas aqui. O primeiro sobre margem. Teve essa melhora de margem, né, tanto nono contra ano quanto tri contra tri. Então, queria explorar um pouco esse tema, dada a mudança de base, né, com a entrada de contratos com locação de ativos e também o comportamento que a gente vê no REV. No Asset Light, queria entender como que a margem de contrato de locação, não de locação, né, mas assim, com ativos locados, se compara com o Asset Light clássico, vamos dizer assim. E como a parte de intralogística e armazenagem também se compara com a média do Asset Light. E no Asset Heavy, a gente viu uma piora de margem de serviço no segundo tri. Eu queria entender o que explica essa piora. E aproveitando também no tema da venda de ativos ali no Asset Heavy, que estamos vendo de algumas pickups ali que estão puxando margem para baixo. Basicamente uma atualização de quando que deve acabar esse estoque de ativos que estão com a margem pior. Se eu não me engano, no resultado do trimestre passado, você tinha comentado 1 a 2 trimestres. Só confirmar esse ponto. Obrigado.
Fala, André. Vou começar respondendo aqui, aí o Ramon complementa um pouco com perspectiva. É o Guilherme falando. Então vamos lá. Asset Light. Assim, o movimento de alugar ainda é muito incipiente no benefício da margem, né? Então acho que isso tem que ser considerado, obviamente, quando você passa a alugar o ativo, você passa a contar com a depreciação do FRS 16 dentro da margem. Isso, sem dúvida nenhuma, muda o perfil de margem, mas ainda é um volume muito pequeno, dado que a gente começou com essa estratégia muito recentemente, tá? Aqui, talvez os principais pontos do Asset Light foram, realmente, a gente tem projetos novos implantados, relevantes, já num perfil de margem maior. A gente saiu de algumas, né, a gente até comenta isso no release, a gente saiu de algumas operações, exceto, exemplo, o transporte de grãos, que puxava a nossa margem para baixo. Então, quando a gente compara trimestre a trimestre, a evolução da margem está muito vinculada à renegociação do contrato, contratos novos né, todo esse programa de redução de custo, inclusive sair de operações que a gente entendia que não tinha rentabilidade adequada. Ponto. Quando você vai para o REV, aí você tem um outro perfil. Além do impacto da venda de ativos, etc., que tem um perfil diferente do Light, Quando você vai para serviços especificamente, assim, existe uma sazonalidade. Acho que aqui está a concentração dos contratos que a gente ainda não resolveu. Então, tem alguns contratos que a gente ainda está em processo de negociação com o cliente. São contratos relevantes, né? Todos, um contrato asset heavy, ele tende a ter um perfil de ser um contrato maior. Então, a gente acredita que aqui ainda tem uma possibilidade de expansão, de margens operacionais, tá? Assim, olhando de um trimestre para o outro, não tem nenhum efeito específico que a gente possa listar, mas o comportamento normal do mês a mês ali dos contratos, tá? Não sei se o Ramon quer complementar alguma coisa.
Não, só complementar, primeiro na questão do Asset Light, realmente você tem razão, né? Os projetos de intralogística e armazenagem que entram nesse segmento, eles puxam a margem para cima, justamente por ter pouco ativo, né? Quer dizer, tem uma característica de ter mais pessoas do que equipamentos. Então, isso naturalmente puxa o EBITDA principalmente para cima. Número um, né? E a gente tem crescido esse ano particularmente. A gente teve grandes projetos, né? Tanto na intralogística como principalmente na armazenagem, e projetos bons com boas margens, não só pelo que eu falei, mas pelo que o Guilherme também falou, que são contratos novos fechados com um resultado melhor. No lado contrário, a piora do Asset Heavy, concordo com o Guilherme, não tem nada muito específico, até porque a piora é muito pequena, né? Nós estamos falando de uma piora de 5%, né? Então é meio comum entre um trimestre e outro, você vai ter sempre uma oscilação 5 para baixo, 5 para cima, em função do próprio dia a dia, numa operação ou outra, mas nada que nos leve preocupação e nada muito específico. Ok, André, se ficou claro, obrigado.
É, super claro. Se puder só um follow-up no ponto de margem, no escala
Claro.
JCL que vocês mostraram agora, os 230 milhões de reais de ganho anualizado seriam mais ou menos ali uns 2 pontos de margem. Queria entender se esses 230 já estão gerando benefício total ou são um potencial mapeado de iniciativas já em andamento, só que ainda sendo rampadas.
Perfeito. Eu ia falar, em algum momento eu iria falar sobre isso. Não, aquilo são iniciativas já mapeadas, que ainda, obviamente, não foram 100% implantadas e não tem 100% disso no benefício do resultado. Então, são valores com data, hora, com ações, né, que tem data e hora para entrar em execução, que a gente já mapeou e conseguiu, estimar o benefício analisado, tá? Mas não necessariamente isso já passou pelo resultado. Nem todas elas foram implantadas ainda. A gente é um benefício 12 meses.
Ótimo,
É,
super claro.
é um benefício de 12 meses, mas é um benefício constante, né? Ele passa para o ano seguinte e tal, né? E a gente tem muitas ações ainda, em ideias, em planos, mas quando a gente fala que vai para esse escala, aí já são ações com crachá definido. Aí já é cara crachá, né? Elas têm data para começar. Então, essa é a diferença.
Perfeito.
Ótimo, obrigado, pessoal. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia, obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho uma pergunta relacionada à receita do agro, né? Vocês falaram que teve aí esperado, né? Vocês estão tirando um pouco o foco dessa divisão, né? Desse segmento, e isso já vem acontecendo há alguns tris. Eu queria entender só quanto ainda tem para você. De ganho, né, ou de saída desse segmento, de ganho de margem, etc., proveniente da saída desse segmento. E aí um segundo ponto é em relação ao CapEx, só para entender, vocês vieram com um CapEx bem mais baixo, né, esse tri, eu entendi, ficou bem claro os motivos. Eu só queria entender se, olhando para frente ao longo do ano, a gente pode continuar vendo esse CapEx nesse nível, ou vocês veem algum tipo de ajuste para cima ou para baixo ao longo do segundo semestre? Obrigado.
Felipe, obrigado pelas perguntas. Vamos começar pela primeira, a receita do agro. Aqui vamos deixar claro que a gente está se referindo especificamente ao transporte de fertilizantes, que tem a ver muito com a parte de grãos, né? A gente tem outros negócios que envolvem o agro que são fundamentais para nós, né? Como florestal, área de mineração, máquinas agrícolas, aí tanto o transporte de máquinas como o transporte de peças. Então, o setor agro em si, ele é um setor bem relevante para nós e a gente torce para que esse negócio continue indo muito bem. A parte de grãos especificamente, né, ou fertilizantes, que tem a ver também com grãos, que é um negócio extremamente tradeado, onde as empresas transportadoras operam com margens muito apertadas, é que a gente, no modelo que era feito principalmente pelo IC Transportes, a gente veio reduzindo bastante, já reduziu quase tudo, creio que isso tem aí um residual talvez de 10% do que era, mas isso já de contratos que a gente entende que param em pé. Com o JSL Digital, pode até ser, e a gente torce para isso, que a gente consiga achar o caminho para performar bem, mesmo nesse segmento, mas aí numa outra conjuntura, numa outra estrutura. Em relação ao CAPEX, vou deixar o Guilherme falar.
Ô Felipe, vamos lá. Eu acho que CAPEX, bom, a leitura do atual, você já teve, olhando para frente, a gente espera que deve vir com CAPEX baixo, sim. Então, a gente, olhando principalmente para o CAPEX líquido, a gente deve vir com algo, talvez, nesse patamar ou um pouquinho maior, mas nada que mude o perfil do que a gente entregou no primeiro e no segundo trimestre, tá? Muito pela nossa decisão de alugar um pedaço do CAPEX. Obviamente, depende sempre, né? Eu acho que é importante deixar isso claro. A gente faz análise caso a caso, a gente faz cada projeto. Então, depende da nossa capacidade de chegar no, nos economics aqui para conseguir alugar. Quando for possível, assumindo que isso continua sendo possível, a gente mantém esse perfil de CAPEX até o final do ano. Se alguma coisa mudar, essa minha declaração ela pode mudar também. Mas, pelo histórico agora recente desses dois trimestres, a gente imagina que vamos ter CAPEX sim, como teve esse trimestre, né? A gente teve ali 135 milhões, mas olhando para o líquido, aí a gente já vai para algo abaixo dos 50, tá?
Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal.
A nossa próxima pergunta vem de Julia Orsi, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir, Julia.
Ramon, Guilherme, bom dia. São dois pontos do nosso lado. O primeiro é um follow-up sobre essas iniciativas de otimização e corte de custo. Vocês podem dar um pouco mais de detalhes sobre o que deve ser implementado ainda no segundo semestre? E o quanto que elas podem contribuir para esse nível de 230 milhões analisado para esse ano? E o segundo ponto é sobre alocação de capital. Está clara essa tendência aí de direção de caixa e de alavancagem nos próximos trimestres, mas teria espaço ainda para outro tipo de alocação, como eventualmente um buyback ou algum outro M&A? Obrigada.
Júlia, muito bom dia, muito obrigado pela pergunta. Vamos lá, né? Esse programa que a gente está chamando de escala, ele é um programa que a gente já faz, já fez nos anos anteriores, mas a gente vem evoluindo, né? E isso nada mais é do que a busca constante pela eficiência, né? É fazer mais com menos. Então, isso tem a ver com vários itens, né? Automação de processos, com isso eu consigo reduzir o meu número de pessoas que fazem um processo antes analógico, agora mais digital, uma centralização de processos. A empresa cresceu muito nos últimos 5 anos e, para poder fazer jus a esse crescimento, ela não necessariamente cresce de forma estruturada como a gente gostaria, né? Então, a gente às vezes abre mão de uma eficiência maior em função da pressa de crescer, da pressa de implantar uma operação, e agora é hora de rever isso. Então, estamos revendo centralização de processos, centralização de recursos, uso efetivo de alguns equipamentos, roteirização de cargas para fazer os mesmos volumes com menos caminhões, enfim, vários itens. Parte deles a gente conseguiu uma implementação ao longo do primeiro H, diria que pouco, ou 30%, 40% disso. Uma outra parte, parte dessas ações que a gente já implementou no primeiro semestre, que tiveram um efeito mais no final do trimestre, começam a compor o segundo semestre. Parte disso aos 250 milhões. Uma outra parte são ações que de fato vão ser implementadas agora em agosto, setembro e tal. Mas o importante, que é como eu falei na outra resposta, todas essas ações são ações mapeadas, estruturadas, não
Estruturante.
são ações, não são apenas intenções, né? Não são apenas possibilidades, são ações que estão mapeadas, lógico, pode ter algum problema e ela pode não acontecer do jeito que a gente gostaria, lógico que pode, mas são ações reais com data e hora para começar, né? Não sei se eu respondi na íntegra a sua pergunta, se não, fico à sua disposição. Em relação à outra, deixa o Guilherme falar.
Olá, Júlia, tudo bem? Vamos lá, sobre a alocação de capital. Então, você está certo, então existe, a gente tem falado desde do final do ano passado que há uma intenção da JSL de acelerar o processo de desalavancagem, né, da companhia. Então, várias iniciativas aí foram estão sendo descritas, principalmente um foco muito grande da gente. Deixar o balanço da companhia mais leve e, obviamente, melhorar as margens operacionais, e aí geração de caixa, assim vai. Mas o objetivo é realmente a gente conseguir traduzir nessa evolução do resultado operacional para o resultado líquido, tá? Não existe nenhuma mudança de estratégia de alocação de capital aqui pensando em buyback, e M&A. Assim, M&A faz parte da nossa história, né? Talvez a gente fala sobre isso bastante. A gente fez 8 aquisições desde do IPO, mas não necessariamente é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente vai, obviamente, ser bastante diligente, muito cauteloso e muito responsável pelo momento que a gente está vivendo. Então, isso tem que ser levado em consideração e a gente vai levar. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, ou que vai, mas a gente vai ser, sem dúvida nenhuma, muito mais diligente. Tanto no processo de valuation e o tipo de empresa que a gente coloca para dentro, para que seja uma aquisição positiva para o negócio. Então, assim, não existe nenhuma mudança. Assim, a gente não vai aproveitar a desalavancagem da JSL para trazer outros elementos, né? A gente não vai abrir espaço no balanço para trazer outros elementos e mudar essa tendência de desalavancagem, tá? O foco é realmente desalavancar a companhia.
Tá certo, obrigada, pessoal.
Obrigado, Júlia.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou simplesmente digitar a sua pergunta clicando no botão Q&A. A nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Tineu, do Itaú BBA. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho dois temas aqui que eu queria abordar. O primeiro deles é mais entender como que está a cabeça de vocês para segundo semestre. A gente viu aqui quanto que foi a tomada, né, de novos contratos para o segundo tri. Queria só entender agora que a gente está num pico de juros, né? A economia, em teoria, deveria de algum nível de desaceleração. Como que vocês pensam novos contratos aqui para o segundo semestre? E aí, junto também com esse ponto, né, de segundo semestre, talvez um pouco mais desafiador. Eu queria só entender também a parte de venda de ativos, como que vocês estão vendo o mercado, liquidez dele, e também iniciativas que vocês têm tido para aumentar pontos de venda aqui, para poder aumentar também a possibilidade de venda de ativos. Esses são os dois, pessoal. Obrigado.
Pedro, bom dia, obrigado pela pergunta. Olha, o segundo semestre sempre é o melhor semestre para nós, né? O terceiro tri normalmente é um semestre muito positivo e o quarto é uma mescla, alguns setores muito bons, outros um pouco menos do que o terceiro tri, mas o fato é, são os dois melhores trimestres do ano. Bom, a gente começou o ano com bastante expectativa, né, e apreensão. Dentro de um cenário de alta de juros, um cenário talvez de economia mais retraída. Então, confesso até que a gente esperava um primeiro semestre mais duro em receita. E não foi. Foi um semestre positivo em receita, foi um semestre mais duro em resultado, mas também navegamos bem aí na nossa opinião. Então, a gente tem a sensação que o segundo semestre vai ser muito melhor. Porque a receita não tem nenhuma expectativa dentro dos nossos segmentos que diga o contrário, muito pelo contrário, a gente não tem nenhum segmento com uma sinalização contrária ao que eu estou falando. A gente está muito mais organizado em termos de redução de custo, eficiência, como eu já respondi nas outras perguntas, e o maior benefício desse nosso programa de escala deve chegar nesse segundo H, né, nesse segundo semestre. Então, eu entendo que a gente tem aí tudo para fechar bem esses próximos 2 trimestres e assim fechar um ano bastante razoável dentro desse cenário todo que a gente está falando, né? Nessa confusão toda de tarifaço e tal, eu entendo que entre ganhos e perdas, a gente tem mais chance de ganhar do que de perder em função dos clientes e segmentos onde a gente está ancorado, né? Então, eu estou muito otimista em relação a esse segundo semestre. Em relação à segunda pergunta, eu vou falar parte da resposta, o Guilherme completa. Mas assim, venda de ativo, a gente entende que está escoando, né? A gente, inclusive, tem batido recordes de venda, então, e o nosso volume é grande, né? Porque ela também tem um volume e não temos tido problema, né? Eu acho que está indo bem, está fluindo. Então, também entendo que a gente consiga bater as nossas expectativas dentro desse segundo semestre. Aí, Guilherme, quiser comentar.
Não, acho que é isso. Acho que, assim, pensando, falando um pouco dos dois aqui, vai, venda de ativos. Eu acho que a gente está fazendo o trabalho, aumentando capilaridade por perfil de ativo. A gente tem, obviamente, o nosso perfil de ativos com base nos projetos que a gente tem. Então, a gente tem tentado aí ao máximo aumentar a forma, aumentar a capilaridade, aumentar a estrutura, canais diferentes para fazer. Tá andando. A gente tem melhorado, os números já mostram, né, que está melhor. Então, acho que isso não é assim, execução para frente. E aí, voltando ao ponto do segundo semestre, eu acho que uma coisa bacana, talvez assim, para pontuar, mas aí é realidade de mercado, né? A gente, assim, com os juros nesse patamar, você tem um perfil de empresas médias e pequenas, que começam a ter alguns tipos de problemas para manter a continuidade da operação. Em até inclusive clientes relevantes, né? Porque você começa a ter uma pressão aí muito grande do valor do ativo, do peso dos juros, etc. Então, a gente tem visto isso agora no segundo trimestre, e talvez a gente veja isso mais para frente, a gente sendo acionado para assumir algumas operações, meio que de bate-pronto, dado que players menores estão com dificuldade de continuar a operação. Então, eu acho que isso pode ser uma alavanca também de receita, né, de negócios para a gente, e aí faz com que o segundo semestre tenha uma perspectiva também positiva por esse lado. Acho que é isso, só para complementar.
Pô, super claro. Obrigado.
Valeu, Pedro.
Essa próxima pergunta vem do senhor Arthur Godoy, do Banco Safra. Por favor, senhor Arthur, pode prosseguir. Senhor Arthur, pode prosseguir. Senhor Arthur, por favor, pode prosseguir. O seu áudio já está habilitado. Nós não estamos te ouvindo no momento. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ramon Alcaraz para que faça as considerações finais da companhia.
Bom, pessoal, obrigado aí pelas perguntas, obrigado por a gente poder explanar o nosso negócio. E assim, como considerações finais, fora aquelas que eu já falei, no início, né, eu cito aqui a nossa recomposição de margem, Então, acho que está mostrado aí que tanto no Asset Light como no Asset Heavy, a gente né, um pouco do que nós falamos nos outros trimestres, com os contratos novos sendo implantados e estando no ramp-up, a margem começa a aparecer. O JSL Digital destaco como uma grande alavanca para o nosso crescimento sem aumento de estrutura, então acho que é um grande canal, né? E isso, lembrando que a gente está aí com a IA, ou com toda a abertura das empresas cada vez mais abertos à digitalização, então a gente entende que isso é uma progressão geométrica, né? Ele começa num ramp-up com um certo grau de inclinação, e em algum tempo isso vai decolar de uma forma vertiginosa, né? E a gente quer estar bem posicionado para isso. Esse programa que a gente está chamando Escala JSL, que tem muito a ver com o tamanho e a escala da JSL, com esses itens bem mapeados, a gente entende que é uma super alavanca na redução de custo e busca da eficiência, o que, evidentemente, conversa com uma melhor margem. Como o Guilherme já colocou, né, o nosso foco em desalavancagem, lógico que a taxa de juros, etc., isso sempre prejudica, mas independente disso, a gente está fazendo o nosso trabalho e começa a dar sinais que isso de fato vai acontecer. Como respondi nessa última pergunta, a gente entra agora no segundo semestre, que é o melhor semestre para nós, então a gente tem tudo para ter dois trimestres muito positivos e fechar bem o ano. Então, nas minhas considerações são essas. Guilherme, se quiser acrescentar
Acho que é
alguma
isso.
coisa, senão agradeço a atenção dos senhores e vamos lá, né? Que o terceiro tri já está aí, já começou já há alguns dias, né? Obrigado, viu, gente?
Obrigado, pessoal. Bom dia.
A videoconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.